Agora, mostrado que não há operação de crédito com banco público no âmbito do Plano Safra, nós vamos enfrentar o argumento que tem sido utilizado pelo alguns membros do Ministério Público, do TCU, algumas pessoas que têm defendido que os acórdãos anteriores do TCU não se aplicam ao caso atual. O professor Geraldo Prado deu uma contribuição fantástica para mostrar que a jurisprudência vincula, sim, o destinatário da norma. E se diz que, pelos volumes apresentados no ano de 2014, aqueles gráficos que foram apresentados ontem, a jurisprudência anterior não pode ser aplicada. Ora, Vossas Excelências hão de convir que a natureza jurídica de um contrato, seja ele de prestação de serviços ou de operação de crédito, não é determinada pelo montante ou pela duração do inadimplemento. A jurisprudência deve ser mantida independentemente do valor. Imaginem os senhores o seguinte: há décadas, e toda vez que eu vou falar de direito penal, peço ao professor Geraldo Prado que me corrija se eu estiver cometendo impropriedades. Há décadas, o Supremo Tribunal Federal entende que a emissão de cheque sem fundo, quando o cheque é predatado, não constitui crime de estelionato. Estou certo? Muito bem. E por que não constitui crime de estelionato? Porque, evidentemente, se o cheque é predatado, a pessoa não pode ter o dolo de ter fraudado o seu credor. Vamos admitir que, e a sociedade brasileira conhece a jurisprudência do STF, se sente confortável de emitir cheques predatados. Vamos admitir que amanhã o Supremo Tribunal diga: não, mas eu não vou aplicar essa minha jurisprudência de décadas, porque esse cheque foi de um valor muito elevado. Ora, senhores, o valor do cheque não vai modificar a natureza jurídica da relação. Então, evidentemente, que não podemos nos furtar a seguir a jurisprudência do TCU em função do valor das pedaladas de 2014. Que, diga-se, se disse aqui ontem, foram integralmente pagas no final do exercício. Isso não está em discussão. Portanto, não há que se negar a aplicação dos precedentes que não consideravam essa operação como operação de crédito em face de valores. Não há como se admitir dentro da segurança jurídica que o professor Geraldo Prado tão bem colocou. E agora, para não extrapolar o tempo, presidente, eu vou entrar na questão da abertura dos créditos suplementares.
Me permite, senhor presidente, só para corroborar com o que o nosso expositor está falando, tanto não... É que é muito rápido, tem a ver com o que ele falou sobre a operação de crédito.
Eu também tenho um questionamento bem rápido.
Não vamos interromper, a Vossa Excelência falará na hora.
Eu também tenho um questionamento bem rápido.
Eu também quero, quero ser questionado agora.
Era para esclarecer, Vossa Excelência. Sobre a abertura dos créditos suplementares, a tipificação que o relator na Câmara deu foi artigo 10, item 4, que fala de infringir patentemente, de qualquer modo, o dispositivo de lei orçamentária, e o artigo 11, inciso 2º, abrir crédito sem fundamento em lei ou sem as formalidades legais. Vimos que o artigo 11 não foi recepcionado, mas aqui não faz diferença, porque existe a tipificação no artigo 10, que fala infringir patentemente qualquer dispositivo da lei orçamentária. Na concepção do relator, haveria a violação do artigo 4º da Lei de Orçamento Anual de 2015, quando diz que os créditos suplementares só poderiam ser abertos se fossem compatíveis com a meta primária. Eu gostaria até de ler o dispositivo legal, se me permitem, que é o seguinte: fica autorizada a abertura de créditos suplementares restritos aos valores constantes desta lei, excluídas alterações decorrentes de créditos adicionais aí que nos interessa. Desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário estabelecida para o exercício de 2015. Muito bem, aqui surgem duas interpretações. Uma que era feita até outubro de 2015 pelo Tribunal de Contas da União e outra que foi estabelecida por várias vezes pelo Tribunal de Contas da União. Há um acordo de 2009 que é expresso nesse sentido, sobre o que significa esta condição. A interpretação histórica do TCU, que vem sendo observada pela administração federal há décadas, que vem sendo observada pelas administrações estaduais, se traduz no seguinte: a proposta de abertura do crédito suplementar não pode comprometer o atingimento da meta primária. Ou seja, nós temos que analisar na abertura de créditos se aquelas propostas de per si ofendem ou não a meta primária. E nesse sentido, a prática administrativa sempre foi de analisar essa característica. Nós temos aqui, e isso está nos autos, os processos administrativos que levaram à edição dos 6 decretos. E em todos eles, o professor Geraldo falou daquele que veio do CNJ, mas em todos eles, está aqui para quem quiser examinar, as consultorias jurídicas, não só dos órgãos do Poder Executivo, do Poder Judiciário e até do TCU, sustentam que aqueles decretos não ofendem a meta primária. A mesma disciplina é estabelecida na consultoria jurídica do Ministério do Planejamento, órgão da AGU. E o decreto vai para a Presidente da República com todos esses pareceres técnicos jurídicos que afirmam que o decreto não ofende a meta primária. Portanto, a interpretação, a dupla possibilidade de interpretação do artigo 4º, e ontem foi reconhecido pelo procurador do TCU, que existe essa possibilidade de uma outra interpretação, e é claro que existe, porque ela era adotada pelo Tribunal de Contas da União até 2015, mas as duas interpretações, muito simplesmente, são as seguintes. Na interpretação histórica do TCU, nós temos que verificar se o decreto em si vulnera a meta primária. E geralmente não vulnera. Por que geralmente não vulnera? Porque há que se distinguir entre programação orçamentária e execução financeira. A programação orçamentária, ela é feita pelo plano plurianual, pela lei de diretrizes orçamentárias e pela lei orçamentária anual e poderá, a lei orçamentária anual, ser modificada por créditos adicionais, sejam eles extraordinários, sejam eles suplementares, sejam eles especiais. Muito bem. Então, a abertura de um crédito suplementar que vai aumentar o valor contido na autorização, na rubrica orçamentária, ela não tem o condão de, por si só, vulnerar a meta primária. E por que não tem? Porque, na verdade, a meta primária não está relacionada à programação orçamentária, está relacionada à execução do orçamento. Quer dizer, então, na verdade, é possível, sim, a abertura de créditos suplementares com a não afetação da meta. E é possível também a abertura de créditos suplementares que envolvam a violação da meta. Onde é que está a diferença das duas situações? Saber se manteremos os decretos de contingenciamento ou não. Porque o instrumento do controle da execução financeira não é o orçamento, é o decreto de contingenciamento. Portanto, se não há violação dos decretos de contingenciamento, a abertura de créditos suplementares é inócua do ponto de vista da meta primária. Por quê? Porque o administrador não pode gastar. Na verdade, eu tenho aumento da rubrica daquela ação, daquele programa, daquele projeto, daquela rubrica, mas o órgão tem que se limitar ao decreto de contingenciamento. Então, se ele quiser utilizar aquela autorização que o crédito adicional lhe deu, ele precisa utilizar recursos que estão em outro lugar. Porque ele não pode descumprir o decreto de contingenciamento. E por que ele não pode descumprir o decreto de contingenciamento no momento em que os decretos em questão foram aprovados? E essa é a grande confusão que se fez nesse processo. Porque os relatórios bimestrais já indicavam que a receita auferida não era suficiente para a despesa. Qual é a consequência desse descompasso no relatório bimestral? É tirar alguma conclusão a respeito da meta? Não. Diz o artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a meta é anual. A única consequência jurídica extraída desse relatório bimestral é proibir o gasto de despesas discricionárias. Então, na verdade, não há como os decretos que foram abertos, 6 decretos que foram abertos, isso foi analisado pelos pareceres jurídicos e técnicos que deram origem aos decretos, sejam oriundos do Executivo ou não, não tem o condão de violar a meta fiscal. É claro que outra interpretação foi utilizada pelo Tribunal de Contas da União no ano de 2015. Mas nem por essa outra interpretação esses decretos se tornam ilegais. Por quê? Qual é a outra interpretação? A outra interpretação não diz que o decreto não pode vulnerar a meta fiscal, como está escrito aqui no artigo 4º. A outra interpretação, que foi defendida aqui ontem, é que no momento em que o relatório bimestral não atende a meta, não se pode abrir decreto de crédito suplementar. Quer dizer, então inovou-se, a partir de 2015, inovou-se a interpretação de dispositivos como esse que vem sendo reproduzidos na lei de orçamento há muitos anos, há décadas, desde a lei de responsabilidade fiscal em 2000. Desde 2001 temos isso na lei de orçamento. Quer dizer, então em 2015 inovamos com essa nova interpretação. Durante o momento em que o relatório bimestral indica descumprimento de uma meta parcial, que não existe, não se pode abrir crédito suplementar. Mas, evidentemente, que ainda que a gente adote essa interpretação que foi adotada pelo relator na Câmara, evidentemente que, de acordo com esse entendimento, nós temos no artigo 4º da Lei de Orçamento uma condição, um evento futuro incerto, portanto, uma condição que vai subordinar a eficácia de efeitos de um ato. Essa condição pode ser suspensiva ou resolutória. O que é uma condição suspensiva? Condição suspensiva é aquela que impede a produção de efeitos do ato até o implemento daquela condição. Por exemplo, um pai diz: darei um carro ao meu filho quando e se ele passar no vestibular. Quando é que ele vai dar o carro ao filho? Quando ele passar no vestibular. Não no momento da celebração desse negócio. A condição resolutória ou resolutiva, ela é o contrário. A condição resolutiva é aquela que não o ato produz efeitos imediatamente, mas com o implemento da condição, o ato cessa os seus efeitos. Por exemplo, o pai diz: permito que meu filho habite esse imóvel enquanto ele for casado com a sua atual esposa. Quer dizer, então, ele já pode utilizar o imóvel imediatamente, pode morar, mas se se separar, não vai ter mais esse direito, o ato deixa de produzir efeitos. E nesse caso do artigo 4º aqui da LOA 15, é uma condição suspensiva ou uma condição resolutória? Vamos verificar. Ainda dentro do pensamento do relator da Câmara. Se diz que eu posso abrir se não houver comprometimento da meta fiscal. Meta fiscal, já disse, é anual. Relatório bimestral não tem esse efeito. Está no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Será que eu fico até o dia 31 de dezembro sem abrir créditos suplementares? Se a condição for suspensiva, é esse o efeito. Quer dizer, não tem crédito suplementar no Brasil. É uma previsão absolutamente inócua e que vai engessar a administração pública federal, que vai ficar amarrada naquele orçamento previsto 18 meses antes. Evidentemente que se trata de uma condição resolutória. Ou seja, o ato pode ser praticado de imediato, com o implemento da condição, o ato deixa de produzir os seus regulares efeitos. E o que aconteceu no ano de 2015? O Congresso Nacional aprovou o PLN número 5, que modificou a meta primária. Quais são as consequências desse ato em relação aos decretos? A meta foi cumprida. A meta não é inalterável. A meta é uma previsão, não é uma cláusula pétrea, como disse Geraldo Prado. A meta, se não houver o desenvolvimento da arrecadação, ela não irá ser realizada. Ela precisa ser modificada sob pena de parar a administração federal. E eu quero finalizar, presidente, explicando o que é a meta, por que se tornou sacrossanta essa meta, dizendo que ela é imutável. A meta nada mais é do que, meta primária, do que a receita da União, no caso, ela ser superior à despesa primária, ou seja, aquela despesa que não é utilizada para pagamento da dívida pública. Em palavras muito simples, é preciso fazer um colchão para o pagamento dos encargos da dívida, para juros de quem empresta dinheiro ao governo. De fato, essa é uma necessidade, mas o governo da República tem outras necessidades igualmente relevantes. Nós não podemos retirar de qualquer governo, não só desse, mas de qualquer governo, retirar a possibilidade de fazer escolhas difíceis em horas de crise. Quer dizer, então, na verdade, se a gente considera que o relatório bimestral impede, relatório bimestral que já aponte déficit, impede a abertura de créditos suplementares, a partir de março de qualquer ano, o governo está imóvel. O governo não pode se afastar de qualquer previsão no orçamento. E a ausência dessa flexibilidade, longe de prestigiar o Congresso Nacional, a ausência dessa flexibilidade leva os três poderes da República, leva o Ministério Público à paralisação. Porque, evidentemente, aquilo que foi pensado num ano, a arrecadação que foi almejada em determinado ano, nem sempre é realizada. Portanto, é preciso dotar o Poder Executivo de mecanismos para modificação dessa previsão dentro dos limites estabelecidos pelo Congresso Nacional. E aí eu finalizo dizendo o seguinte: isso sempre foi realizado com beneplácito do TCU e foi modificado em 2015. Depois que foi modificado pelo TCU esse entendimento, nunca se adotou procedimento diferente. Eu pergunto a vossas excelências, encerro minha manifestação com essa pergunta: se nunca o TCU tinha condenado, se nunca o Congresso Nacional tinha condenado, se as assessorias jurídicas na esteira do TCU tinham aprovado, como exigir da Presidente da República que contraria o parecer de suas assessorias jurídicas. O presidente da República tem que confiar nos seus assessores jurídicos. O presidente da República não é bacharel em direito, ao contrário do vice-presidente, que é emérito professor de direito constitucional, com vários livros publicados, com grande aceitação do público, e também confiou no parecer dessas assessorias jurídicas. Por quê? Porque essas assessorias jurídicas refletiam o posicionamento vigente do Tribunal de Contas da União. Dizer que agora é violação patente da Constituição me parece algo que se afasta da própria ideia de Constituição. É preciso lembrar que quando os senhores aprovaram o PLN número 5, essa questão foi amplamente debatida no Congresso Nacional, da convalidação daqueles decretos. Quer dizer, então seria possível que o mesmo Congresso Nacional que convalidou esses decretos hoje diga que eles são um crime de responsabilidade? É pegadinha isso com a presidente da República? Aprova para depois dizer que é crime? Evidentemente que essa conduta não se traduz em violação da lei de orçamento e fico à disposição para as perguntas que virão, agradecendo mais uma vez, presidente, relator, o convite de estar aqui nesse momento tão importante da história da República.